voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira, você já sabe, Hélio Delmiro é o entrevistado de hoje. Hélio, complementando o bloco passado, a guitarra passou a ter um lugar, um status pela tua mão, é isso?
Exatamente, intuitivamente, né? O que o Baden foi para o violão, que até então era instrumento de malandro, de boêmio, não é? Quer dizer, dentro de uma casa de família tinha que ter o piano e a menina estudava o piano, aí vinha a família, toca para a titia, blim, blum, 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 né? Aí tocava as músicas do piano, o violão não. Uma pessoa não podia ter violão se fosse pessoa séria. Porque
o pandeiro, então, nem pensar, né?
Era violão, era um instrumento do ébrio, entendeu? Do cara, do vagabundo e tal, e tal, e tal. O cara que da noite, boêmio. O Baden botou um black tie no violão e eu fiz isso com a guitarra.
É porque a guitarra já era um instrumento mais recente e vinha de um movimento de contracultura, de movimento de insatisfação.
Os guitarristas famosos não tinham trabalho próprio. Garoto é muito famoso, tocava guitarra, tocava também instrumento de quatro cordas e tal, mas ele tocava guitarra. O Garoto tocava na orquestra da Rádio Nacional, então era sempre um instrumento de segundo, terceiro, quarto plano.
É pelo qual ele é menos lembrado da guitarra.
Menos lembrado da guitarra, né? Exatamente. E ele era o cara efetivo da Rádio Nacional. O Baden sentou ao lado dele como guitarrista, mas o Baden ele apareceu como violonista e por causa da parceria muito importante que ele tinha com o Vinícius de Moraes.
Claro.
Então as músicas de parceria com o Vinícius projetou um Baden instrumentista. Que era fácil ele aparecer. Agora, um músico com um instrumento só, ele não aparecia, não tinha chance.
Então, a guitarra... E esse reconhecimento, você acha, o teu reconhecimento veio com os comentários que vinham de fora, do exterior, ou você acha que aqui já havia se consolidado?
Ainda não, era por aqui, ainda. Ah. Através da importância do Vitor, que se tornou uma grande vitrine para o meu trabalho. Né? E internamente os músicos me conheciam. Eu precisava de um crescimento nisso. Essa música Prozeca, por exemplo, que a gente começou, ela está no meu primeiro disco, que é resultado de um primeiro trabalho meu no Teatro Ipanema, como guitarrista. As pessoas saíram de casa para pagar o ingresso para assistir um guitarrista tocar como artista, como a pessoa principal. Eu fiz esse meu primeiro show, que chamou Emotivo, de quarta a domingo com a casa lotada, 450 lugares lotados. Tudo isso fruto dos destaques de importância que ficou em torno do meu trabalho, em contracapa, em crédito de participações no disco de artistas famosos. Porque o Vitor começou a puxar isso. Eu passei a ser figura obrigatória nos estúdios e com intervenções de solos no meio dos cantos, das frases poéticas, das músicas. Então, coisa que somente instrumento de sopro, no máximo um piano, fazia. Um solo entre a primeira parte e a segunda parte de um cantor, isso aí abriu a guitarra pela minha performance, pelo gosto, pelo tipo de solo que eu fazia. Agora deixa o Elinho solar aí. Então deixa, olha, ó, depois que voltar, você sola a primeira parte, a Elisete Cardoso volta cantando a segunda. Aí sola a Elis, volta cantando não sei o quê. Aí o fulano volta. Aí eu abri um nicho de mercado para guitarra. Porque ninguém fazia isso com guitarra.
Muito bom.
Isso é uma informação importante.
Claro, eu acho que é importante para
quem vaidade, tá... Sem vaidade, sem prepotência, sem
não, você
arrogância
se impôs,
nenhuma.
Você se impôs não pelos amigos, não se impôs, você se impôs pela competência. E isso é um exemplo bom para a garotada.
Né? É um dado histórico, não é a vaidade minha. Claro. Estou vendo isso de fora, de dentro para fora.
Perfeito. A quarta música de hoje que você vai chamar...
Daqui a pouquinho
a gente vai falar de Elis também. Elisete e tal, Elise.
Pois é. Fala da Elisete, então. Na quarta música, vamos chamar a Elisete.
Vamos?
Elisete gravou, por exemplo, o Velho Arvoredo, que é uma parceria minha com Paulo César Pinheiro. Um choro-canção, vamos dizer assim. Eu fiz essa música assoviando na janela, sem pegar instrumento. Aí Paulinho ouviu, gostou e fez uma letra maravilhosa. E saiu aquilo que um jornalista pulverizante desses que tem por aí classificou-me como um compositor bissexto. Já que estamos no ano bissexto, veio a calhar a coisa, né? Compositor bissexto, depois de já estar com várias músicas minhas boas.
É meio malicioso comentário, mas...
Por isso que eu falei pulverizante.
É, exatamente. Então vamos lá, Velho Arvoredo.
Esqueci muito cedo, pelo tempo que passou, tal como um velho arvoredo que o vento não derrubou, tronco mudado em rochedo, transformada em flor. Eu fui ficando sozinho no pó do caminho, me desenganando, sofrendo e chorando e mantendo em segredo essa minha ilusão escapou dentre os dedos pra não sei que outras mãos, e eu me tornei o arrebento de tudo aquilo que eu não sou. Mas eu jamais retrocedo. O que passou, passou. Já superei, mas só eu sei. O mesmo jamais eu serei. Feito a madeira, o machado inclinando, eu por fora estou cicatrizado e por dentro sangrando, afastado do medo, mas sozinho tal como o velho arvoredo que não serve ao tempo nem ao lenhador, e o vento abandonou.
Esse é o Escala Brasileira, Hélio Delmiro é o convidado de hoje. Hélio, que tal comentar sobre essas pessoas, as cantoras, o teu convívio com esses, esses gênios, assim, eu digo gênios não só intelectual, gênio. A geniosidade das pessoas, né? A Elisa era conhecida como sendo uma pessoa, assim, emotiva, né?
É muito engraçado
uma isso. Pessoa, assim, que...
Dizem que ela era difícil, para mim ela era muito fácil. Elisa era um doce para mim. Não tinha nada a ver comigo isso. Pelo contrário. Quando nasceu minha primeira filha, a Marcelinha, em 1º de maio de 1974, a Elisa estava numa temporada no Teatro Maria de la Costa, em São Paulo. Estávamos todos em São Paulo, né, na temporada, e eu recebi a notícia que a Helena, mãe da Marcela, estava indo para o hospital para ter neném. Foi na madrugada, a Marcela nasceu em torno de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, e eu soube de madrugada que a Helena tinha ido para o hospital. Eu já me comuniquei com a Elisa, falou: rapaz, leva ela daí, vai direto, vai embora. Vai ver sua filhota e volta porque tem show à noite. Tudo bem? Falando, tudo bem, tá bom, volto. Aí fui de manhã cedo. Eu falei, não, estou voltando, por hora do almoço eu estou voltando. De repente preciso no teatro passar repassar um som, alguma coisa. Tem que ficar meio de plantão nessas coisas. Aí estou voltando. Fui lá, vi minha filhota, dei um beijo na minha mulher, parabéns e tal, preciso voltar para o trabalho, está tudo bem, está tudo certinho e tal. Peguei o avião de volta, um Dart Herald da
fazer ponte aérea ali?
Eu estou brincando, porque aquele avião de hélice.
Bimotor, né?
Bimotor. Aí cheguei em São Paulo de volta, ele simplesmente, ela fez pessoalmente, que é uma coisa privilegiosa, fez uma muqueca de peixe para comemorar o nascimento da minha filhota. Então, o que, que eu tenho que dizer?
E além disso, ela, é porque, além de ser tua amiga, pelo que a gente já viu, ela adorava ter você nos shows, né, por perto. Porque ela gostava de. Ela tinha uma empatia
muito grande
a musical com você.
Exatamente. Então não tem como, não tenho o que dizer.
Elisete também foi outro grande nome, né? Que você Elisete tocou. E talvez uma das maiores.
Mas em termos de nome, assim, da discografia brasileira, eu fui tentar enumerar, cheguei a 200, mais ou menos.
Olha só.
Eu gravei com todo mundo. Eu não gravei com o João Gilberto, porque também ninguém grava. Não gravei com o pessoal da Bahia, gravei com a Gal. Eu não gravei com o Caetano, não gravei com o Gil. Muito pouco com a Bethânia também, não. Muito pouca gente dessa grande safra da discografia brasileira. Tem muito pouca gente que eu não trabalhei. Trabalhei com o Nelson
Gonçalves. Você...
Eu sou a música da sopa, eu gravei isso.
A Elis tinha uma característica, ela apostava em gente desconhecida que ela gostava da composição e fazia que ela, e dava um apoio e aquela pessoa crescia.
Você também... deles, eu apontei para ela, foi o João Nogueira. Ela gravou Cai Dentro. Não, Cai Dentro era do Baden. Qual foi aquela? Eu, em Rosa.
Em Rosa.
Então, foi alguém que eu falei para ela, tem um camarada muito bom lá no Rio, um compositor de samba muito bom, não sei o quê. Eu tenho certeza que ela ouviu a partir daí. Gravou Eu, em Rosa.
É,
João não era conhecido ainda, muito conhecido.
E você costuma apoiar ou você, assim, alguém que é desconhecido, mas que você reconhece qualidade no trabalho?
Total, total. Eu tenho uma experiência de ouvir uma faixa de uma música do Lobo, chamada Beatriz, cantada pela Mônica Salmasso, que eu acho a coisa mais linda que tem. Ela canta muito bem, não é? Uma pessoa que já... Eu não sei o que é, ela está num lugar, né? Mas não tem talvez um reconhecimento
que mereceria, né?
Merecido, vamos chamar então
porque
assim.
Porque ela realmente é uma grande cantora.
Grande cantora. A Mônica Salmasso cantando Beatriz é uma interpretação única. Ninguém igual. Maravilha. É o Nelson Aires que acompanha ela.
Será que é loucura?
cenário, a casa da atriz. Se ela mora num arranha-céu e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida, sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um triz. Ah, diz quantos desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente ser feliz.
Estamos apresentando Escala Brasileira.